Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Seja bem-vindo, bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, chegando agora aqui na sua Gabriela FM, a edição desta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. O Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado aqui na Gabriela FM com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Jornal do Meio-Dia está chegando nesse dia 20 de julho de 2022. Hoje é dia do amigo, feliz dia do amigo para você, que são os nossos amigos ouvintes, né? Isso, Marcos? Feliz dia do amigo para você também, Marcos Bezerra. Boa tarde.
Boa tarde, Suzy Luz, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Como a Suzy falou, muitas informações a partir de agora, até 1 da tarde. E a sua participação é importante aí pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai mandando a sua mensagem escrita ou gravada. E também o Coutinho chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, Marcos. Lembrando, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado, em Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Esta é a edição de quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, do seu Jornal do Meio Dia. Está almoçando? Bom apetite para você. Agora vamos às principais manchetes que circulam hoje nos jornais em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio-dia e 5, a gente começa falando do Jornal à Tarde, trazendo a manchete do Jornal à Tarde. Hospital Espanhol está lotado e abre mais vagas para a Covid-19.
Jornal Correio, Petrobras diminui o preço do litro da gasolina em 20 centavos.
O Jornal do Comércio traz como manchete: preço da gasolina baixa pela primeira vez no ano.
Folha de Pernambuco, gasolina tem redução de 4,9% nas refinarias.
No Jornal A Tribuna, manchete: casal é preso, acusado de estupro, tortura e morte de criança de 2 anos.
Que tristeza, que vergonha. Jornal Dia, Petrobras reduz preço da gasolina a partir de hoje.
O Jornal Valor Econômico, estados ignoram lei que premia êxito na educação.
Jornal Extra, anestesista estuprou o paciente por 9 minutos dentro da sala de parto.
Pois é, eu estava acompanhando essa informação, inclusive cerca de 50 segundos assim que o esposo, né, da vítima saiu da sala de parto, o anestesista aí estuprou a paciente por cerca de 9 minutos. Né, dentro da sala de parto. É triste demais isso, um absurdo, uma atrocidade sem tamanho. É difícil ser mulher nesse país, viu? Jornal Zero Hora. Período de convenções partidárias marca largada na disputa eleitoral.
E Jornal Globo. Procuradores, juízes e policiais federais repudiam Bolsonaro.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Hoje, dia 20 de julho, a gente comemora o Dia do Amigo. Então, hoje, você que é nosso amigo ouvinte, feliz Dia do Amigo para vocês, tá? Como diz o Drummond em poesia, amizade é um amor que nunca morre. Então, que vocês tenham sempre amigos mais que suficientes, né, para aguentarem todos os trancos da sua vida. E a amizade é super fundamental, é por isso que é muito bom preservar os novos amigos, os velhos amigos. E para vocês, nossos amigos ouvintes, que sempre dão esse carinho, essa audiência, essa permissão para a gente entrar aí na sua casa, falar aos seus ouvidos, é super importante ter sua amizade aqui na Gabriela FM. Um abraço bem especial e feliz Dia do Amigo. Começando o nosso noticiário regional, enquanto isso você pode enviar sua mensagem de texto para a gente no 98829-1029, fazer uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. 98829-1029 é o WhatsApp da Gabriela FM, onde você faz sua reclamação, sua denúncia, sugestão e fica à vontade por aqui. No noticiário regional, acontece em Ilhéus um mutirão para reconhecimento da paternidade. O Ministério Público vai promover ações que visam garantir o direito ao registro civil de nascimento, com o objetivo de incentivar o reconhecimento paterno em Ilhéus e também na cidade de Canavieiras. Palestras, prestação de serviços e esclarecimentos relacionados a esse tema vão fazer parte da programação. Então, o projeto institucional do órgão Paternidade Responsável e Viver com Cidadania vão acontecer nas cidades de Ilhéus e de Canavieiras entre os dias 25 e 29 deste mês. Aqui em Ilhéus, as palestras vão acontecer nos colégios Rotary e Sá Pereira, das 8h30 às 5h30 da tarde, entre os dias 25 e 28. Já no dia 29, a Câmara de Vereadores de Canavieiras e o auditório da Secretaria Municipal de Educação vão receber a ação das 8h30 às 5 da tarde. Mais de 1.500 mães vão participar dessas ações nessas duas cidades. No dia 15 de agosto, das 8 às 5 da tarde, a unidade móvel de atendimento do Ministério Público vai estar na Praça da Bandeira, em Canavieiras. Já aqui em Ilhéus, as convenções entre os dias 16 e 19 de agosto, no mesmo horário, ou seja, das 8 da manhã às 5 da tarde. Essas informações são do site Ilhéus 24 Horas, então acontece em Ilhéus e em Canavieiras um mutirão para reconhecimento da paternidade. As palestras aí, e nos dias 25 e 29 desse mês, esse projeto institucional do órgão Paternidade Responsável e Viver com Cidadania. Meio dia e 9, Marcos Bezerra.
Pois é, agora veleiro naufraga em Ilhéus após bater de frente com baleia. Olha só, um veleiro que partiu de Salvador naufragou na manhã da última segunda-feira aqui em Ilhéus após se chocar com uma baleia. Três pessoas que estavam a bordo da embarcação foram resgatadas do mar com vida e levadas até um prédio da Marinha. O animal bateu de frente com o veleiro, causando o estrago da proa. Após o choque, a embarcação, que não tinha seguro, foi parar a cerca de 40 metros de profundidade. Os tripulantes estavam a caminho da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a principal competição de vela da América Latina. Neste período do ano, as baleias chegam à costa do sul e extremo sul do estado para reprodução. Com isso, tem início a temporada de observação na região conhecida como Costa das Baleias, que inclui as cidades de Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, Itanhém, Nova Viçosa, Mucuri e Teixeira de Freitas. As informações são do site BNews. Que coisa, hein?
Agora imagine o susto, Marcos, né? Desse veleiro naufragando em Ilhéus após bater de frente com uma baleia. Um susto sem tamanho, né?
Ainda bem que os tripulantes deveriam ter, né, os acessórios adequados para esperarem o socorro, né? Que
sim,
não demorou, né?
E estão bem, né?
É.
Agora meio-dia e 11, bom almoço. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega trazendo importantes informações no setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia. Seleção de Ilhéus fica de fora do Intermunicipal 2022. Bom, de acordo com informações divulgadas no site Fábio Roberto Notícias, Ilhéus está de fora da maior competição de futebol amador do país, que é o Campeonato Intermunicipal 2022. Essa notícia desagradou diversos desportistas e torcedores da seleção de futebol ilhéense, que sonhavam com a retomada dos trabalhos esportivos no município após o pior momento da pandemia do coronavírus. O último ano que aconteceu essa competição foi em 2019, quando logo após veio a Covid-19, paralisando todos os eventos que geravam aglomerações. Durante esse período, que foi quase de 3 anos, diversas prefeituras aproveitaram o tempo de paralisação no futebol e nos mais diversos esportes, né, para realizar investimentos e até mesmo ampliar ou realizar intervenções necessárias nos equipamentos públicos de cada município. Além de Ilhéus, Itabuna também deixou de participar do campeonato, ficando literalmente um vazio enorme para os amantes do esporte, para a imprensa em geral, principalmente nos finais de semana. A competição se chamará Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Edinaldo Rodrigues Gomes 2022 e vai ter início no próximo dia 31 de julho na cidade de Itamaraju, que vai disputar com a seleção de Eunápolis. Então, duas cidades importantes, Ilhéus e Itabuna, ficam de fora do Intermunicipal 2022.
É o nome do Intermunicipal esse ano, em homenagem ao atual presidente da CBF, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues. A gente lamenta, né? Mais um gol contra da gestão municipal que deixa a seleção de Ilhéus fora dessa competição tão importante, que é considerada a maior do futebol amador do mundo. E também Itabuna, né? Fica fora, mas Itabuna está envidando esforços aí com o time, né? Dois times, na verdade, agora apenas um disputando uma vaga na Série A do Campeonato Baiano, né? No caso, está tentando essa vaga na Série A do ano que vem. Vamos torcer para o Itabuna, que está aí na semifinal.
Isso mesmo.
A gente não para não, agora meio-dia 13. Olha, ônibus atola em estrada de acesso ao distrito de Sambaituba. Na última terça-feira, mais uma vez, os moradores do distrito de Sambaituba, em Ilhéus, sofreram com o estado das estradas vicinais. Por conta das chuvas dos últimos dias, a estrada de Sambaituba ficou com vários pontos de alagamento e atolamento, impedindo a trafegabilidade do ônibus da empresa Via Metro, que levava os usuários do transporte coletivo para suas casas. Então, tem imagens enviadas por moradores no site, né, Ilhéus 24 Horas. É possível ver a roda traseira do ônibus completamente submersa na lama, sendo a remoção possível apenas com a ajuda de máquinas. Por conta de sua grande extensão territorial, os moradores dos bairros e distritos mais distantes de Ilhéus, principalmente os que ficam localizados na zona rural, sofrem diariamente com as péssimas condições das estradas. Então, a gente pede mais uma vez que a gestão municipal olhe por esses moradores dos distritos da zona rural da nossa cidade, Suzy.
É verdade, Marcos. É o que a gente sempre fala, gente, da importância das manutenções preventivas aí nas estradas. E é algo que tem que ser feito antes da chuva chegar. As pessoas que moram nos distritos, elas também pagam seus impostos, né? As pessoas não precisam ir para as compras só quando está estiado. A pessoa não adoece somente quando está estiado. Portanto, o poder público, a prefeitura, ela precisa olhar com mais cuidado para quem mora nos distritos, porque essas reclamações acontecem sempre aqui na Gabriela FM, tanto no programa Tropa de Elite, quanto no Jornal do Meio Dia aqui. E quando isso acontece, as pessoas, elas precisam, por conta delas, darem aquele jeito de sair do distrito. E como as estradas, elas estão péssimas, até para conseguir atravessar com carro próprio é difícil, gente. E isso para quem tem carro próprio, né? Porque a maioria das pessoas ficam à mercê do transporte público ou não tem nem condições de pagar por outra alternativa. É triste. Agora, meio-dia e 15, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto chega trazendo importantes informações no setor policial. Estamos na live, Marcos?
Estamos
ao vivo,
sim,
pronto,
fanpage,
estamos ao vivo na fanpage, estão vendo aqui a beleza da Acauana também, aqui aparecendo nas câmeras. Bom, obrigada pela audiência, você que nos assiste através do facebook.com/radiogabrielafm, pode deixar seu comentário aí, daqui a pouquinho o Marcos dá uma passadinha em nosso Facebook e lê o seu comentário aqui na nossa programação. Pode usar esse canal também para fazer sua denúncia, reclamação, até mesmo sugestão, e fica à vontade aqui na programação da Gabriela. Marcos, amanhã nós vamos ter uma entrevista bem importante, a Apex Brasil, que está lançando em Ilhéus um programa de capacitação de empresas para exportação. É bem importante isso, porque no dia 22 de julho, né, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vai lançar um importante instrumento de apoio à exportação aqui em Ilhéus. É a inauguração de um núcleo do programa de qualificação para exportação. Então, na edição de amanhã, dia 21, do Jornal do Meio Dia, nós vamos receber a gerente de competitividade da Apex Brasil, a Clarissa Alves Furtado. A Clarissa vai falar pra gente sobre esse programa de qualificação para exportação, que é o chamado PIEX. Então, amanhã, você que tem interesse, tem uma empresa, tem aí, precisa fazer essas exportações, ou precisa saber mais sobre esse programa de qualificação para exportação, fica ligado, ligada aqui no Jornal do Meio Dia, porque amanhã a Clarissa Furtado vai falar sobre esse programa de qualificação para exportação, a PIEX. A gente ainda, inclusive, deixa um abraço aqui para todos do IEL e da PIEX que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia.
É isso, Suzy, um assunto super interessante, principalmente você que é empresário, tem empresa aí de determinados ramos, determinados setores, que esses cursos vão ser voltados para vocês. É interessante, de repente, lançar seu produto no mercado internacional, hein, Suzy?
Isso mesmo. Vamos convocar o Coutinho Neto para trazer a primeira participação aqui dele no Jornal do Meio Dia, trazendo as informações de polícia. Coutinho, é com você. Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Suzy. Uma ótima quarta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quarta-feira e excelente trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você também que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, uma ótima quarta-feira, porque a partir de agora, sua viatura virtual da Gabriela FM já está abastecida de notícias de polícia e você vai viajar comigo em Ilhéus, em Itabuna e em toda a nossa região. Vamos então começar o nosso giro trazendo notícias policiais que envolvem a cidade de Ilhéus. O fato foi o seguinte: nesta terça-feira, ontem, no caso, investigadores lotados da Delegacia Geral de Polícia Civil cumpriram na cidade de Salvador 3 mandados de prisão preventiva expedidos pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus, em desfavor de Robson Silva de Sena. O preso foi investigado pela prática de crimes de homicídio qualificado consumado ocorridos no ano de 2017 aqui no município de Ilhéus, todos relacionados a disputas pelo domínio de territórios de drogas na zona sul da cidade. Ao menos 2 homicídios investigados contaram com a participação de uma adolescente que na época tinha apenas 16 anos de idade. Após obter êxito no rastreamento do suspeito, investigadores lotados no núcleo de homicídios de Ilhéus mantiveram contato com investigadores em Salvador, através da Delegacia Geral de Polícia Civil, que em posse das informações realizaram novas diligências que culminaram na prisão do foragido da justiça. O preso fora submetido a exame de corpo de delito e conduzido para custódia na Polinter, onde aguardará seu recabeamento para o sistema prisional. As investigações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial aqui da cidade de Ilhéus. Olha, em nossa região, município de Santa Luzia, um indivíduo identificado apenas pelas iniciais de WCO, conhecido popularmente na cidade como Duquinha, ele foi preso na manhã de ontem, terça-feira. Segundo informações da Polícia Civil do município de Santa Luzia, Duquinha já responde a vários outros processos por porte de arma de fogo e também por tentativa de homicídio. Na manhã de ontem, terça-feira, policiais da cidade deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz de direito Felipe Renomato por crime de tráfico de drogas ocorrido no ano de 2019. No momento da prisão, o traficante não ofereceu resistência, foi detido e foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá custodiado à disposição da justiça. E atenção, hein? Você aqui da viatura virtual da Gabriela FM no seu JMD, Itapetinga, ontem teve uma manhã tensa, muito tensa mesmo. O fato foi o seguinte: na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil da Itapetinga deflagrou a Operação JJ em referência à rua JJ Seabra, no centro daquela cidade, com o objetivo de identificar lideranças de facção criminosa que comandavam o tráfico de drogas local e estariam infiltradas no centro da cidade, montando um quartel-general e realizando pichações, delimitando espaço do tráfico de drogas, impondo medo à população itapetinguense. As investigações da Polícia Civil apontaram que o indivíduo Gabriel Bright teria alugado um apartamento no centro da cidade onde funcionava o QG do tráfico de drogas, homiciando indivíduos com armas de grosso calibre, munições e distribuindo drogas. Aí então, hein, as equipes da Polícia Civil, ao chegarem no local, foram recebidas pelo investigado, o Gabriel, portando uma espingarda escopeta calibre 12, que efetuou disparos contra os policiais, sendo efetuados disparos para conter a injusta agressão, e o indivíduo foi alvejado, foi socorrido com vida ao hospital local, onde veio a óbito. As investigações continuam para identificar os demais membros da facção criminosa que atuava no centro de Itapetinga. Correria, pânico e polícia civil chegando junto. A fonte da informação é o delegado de polícia civil, coordenador da 21ª Corpim, delegado Roberto Júnior. De Itapetinga, nossa viatura virtual da Gabi vai agora até o município de Jequié, lá em Jequié. O jovem, identificado como Matheus Santos do Reis, 20 anos de idade, ele foi executado a tiros na tarde de ontem, terça-feira, dia 19, lá em Jequié. Segundo relatos e testemunhas, ele foi perseguido próximo ao bairro Jequiezinho. Ele tentou abrigar-se em uma rua, em uma casa, em uma rua da Rua do Sal, e não teve êxito, mas os assassinos não perdoaram e deflagraram diversos tiros de calibre 380. Houve uma grande correria de moradores e em seguida chegou a polícia militar. A motivação do crime até o momento é desconhecido pela polícia. O corpo de Matheus Santos foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica ainda na noite de ontem para o sepultamento. Portanto, aí para você, Suzy Luiz, para você, Marcos Bezerra, e para você do Jornal do Meio Dia, esta foi a nossa primeira participação nesta quarta-feira. Você já sabe, a sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha para reabastecimento de notícias do setor policial e logo mais voltaremos no Jornal do Meio Dia com os quatro cantos de minha grande e querida Bahia, aqui com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada pelas informações, Coutinho. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto volta trazendo mais notícias aí do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. Você pode enviar sua mensagem pra gente no WhatsApp 98829-1029, fazendo uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, onde você pode fazer sua denúncia, reclamação, sua sugestão, ficando à vontade aqui na nossa programação. Vou repetir o WhatsApp 98829-1029. Bom, Marcos acabou de me lembrar, hoje tem promoção aqui no Jornal do Meio Dia, não é isso, Marcos?
Isso, Suzy Luiz.
Ó, tá valendo um rolo de papel de parede da promoção Zoom Casa Decor. Como é que a pessoa faz para participar, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp 988291029, manda o nome completo com telefone e diz que quer ganhar esse rolo de parede da Zoom Casa Decor.
Pois é, um rolo de papel de parede lindão para você colocar aí no seu quarto, na sua sala, deixar ela mais bonita, tá? Da Zoom Casa Decor. A Zoom Casa Decor que prepara sempre esses presentes incríveis aqui para a programação da Gabriela FM. Um abraço para todos aí na Zoom Casa Decor, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Por falar em abraço, hoje, dia do amigo, quero mandar um abraço também para o Robert. O Robert, ele é lá da Móveis Fênix. Hoje, mais cedo no Flash, né? Ele contou comigo, Suzy. Vou ouvir hoje o Jornal do Meio Dia. Um abraço, manda um abraço para mim. Então, um abraço para você, grande Robert e a Alana. E todos aí da Móveis Fênix de Ilhéus da Bento Berilo. Um abraço, bom trabalho aí para vocês. Estão no horário de almoço agora e acompanhando o Jornal do Meio Dia. Robert, Alana e toda a equipe da Móveis Fênix e Ilhéus. Meio-dia e 25, mais informações. Esse é o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. No oferecimento Super Moda, na Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Também no oferecimento, pode subir, Marcos, Shopping Jequitibá, UniFTC e Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preços baixos. Bom, mais informações agora no setor estadual. A gente muda um pouquinho, daqui a pouquinho vamos para o intervalo, Marcos. Bom, onde servidores de Araci, eles estão sendo investigados por homofobia. Áudios e prints com teor homofóbico de um grupo secreto no WhatsApp com diversos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Araci. Araci fica no nordeste da Bahia. Vazaram e viralizaram nas redes sociais. Nas conversas, uma servidora pede a outro que pare de enviar novos funcionários LGBTQIA+ para o setor em que ela trabalha. Em outros trechos, a conversa passa a desenrolar via áudio. A mulher então dá instruções para que o colega fale com a prefeita do município, a Keinha Jesus. Já em outra parte da conversa, ainda em áudios, um homem avisa que tem uma pessoa em vista para ocupar uma vaga e diz que ele é bom para tudo, pois cozinha e descarrega carros. Em nota, a Prefeitura de Araci diz que tomou conhecimento desse ocorrido e informou que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas. A gestão não informou se as pessoas envolvidas nessa conversa são servidores efetivos das medidas adotadas pela prefeitura, que também não foram detalhadas. Um morador da cidade que denunciou esse caso em suas redes sociais, ele fez questão de marcar a prefeita Quinha Jesus e a vice Gilmara Magalhães. O morador afirma que homofobia é crime e que ele quer que isso chegue ao máximo de pessoas. É lamentável, né, gente? Lamentável que em pleno século XXI ainda seja necessário existir lei para punir atitudes homofóbicas. Que as pessoas que ainda não tenham se conscientizado sobre o que é a liberdade de existir. Gente, se conscientizem sobre isso, viu? Existe a liberdade de existir. E a sociedade, ela tá evoluindo num ritmo acelerado, isso é inegável. Mas a cabeça de muitas pessoas ainda tá naquela era medieval. É preciso, de fato, tomar medidas contra essas condutas, informar a população que punição que foi dada para essas pessoas para que isso não volte a se repetir. A lei existe e cada vez que alguém é responsabilizado por cometer esses crimes, é um avanço. Diga não à homofobia, à LGBTQIA+, mais fobia. Agora, 12h28, esse é o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo a sua participação ao vivo e trazendo também Coutinho Neto com mais informações no setor policial.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você e que bom saber que você escolhe a Gabriela FM para fazer a sua trilha sonora, para te deixar bem informado. Nesta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, é dia do amigo. Feliz dia do amigo para vocês que são amigos da Rádio Gabriela FM e que nos permitem sermos amigos sempre, em qualquer ocasião. Nós estamos aqui presentes no seu radinho, no seu carro, em casa, no trabalho, enfim. Agora, 12h35, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto chega trazendo mais informações no setor policial aqui na nossa programação. Deixa eu trazer essa informação, essa denúncia. A ouvinte, ela não quer se identificar e diz o seguinte: Marcos e Suzy, boa tarde. Não posso me identificar, mas quero fazer uma denúncia sobre maus tratos de animais aqui em frente à Cargill, no sítio Deus Dará. Tem um senhor que deixa os seus cavalos amarrados, correndo o risco de cair em buracos. Esses buracos são fundos e cheios de água. Esses dias, uma égua dele caiu. Ela acabou morrendo enforcada e afogada. Agonizante. Isso é muito triste. Ele amarrou mais dois animais essa semana. E pelo que a gente vê, vai acontecer a mesma coisa. Pede para alguém ver isso, por favor. Então ela está fazendo essa denúncia grave, ela não quis se identificar, mas maus tratos a animais em frente a Cargill, no sítio Deus Dará. Esse senhor que acaba amarrando aí os cavalos, esses animais estão correndo perigo, correndo risco, né? Inclusive ela relata que um animal já morreu afogado e enforcado, o que nos deixa muito triste. Então a gente chama a atenção, né, das autoridades locais em um sítio Deus Dará, em frente a Cargill, chama a atenção desse senhor que deixa os cavalos aí amarrados e, inclusive, pode acontecer algo grave também com esses animais que estão amarrados lá no sítio Deus Dará, em frente a Cargill. Lembrando que maus tratos a animais é crime previsto em lei, que também promete aí pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, cuidado, esse senhor que cuida desses animais, ter cuidado aí com essas leis que podem ser duras e severas contra ele, então é melhor cuidar melhor desses animais. Agora, 12h38, tem mais informações pra gente ou mensagens no WhatsApp, Marcos?
Temos informações e mensagens. Esse dono desses animais, desses cavalos, deixam, como o nome do sítio diz, ao Deus dará os animais. Infelizmente, tem gente que se mete a criar cavalos, animais, né, pets, e não tem noção, não sabem como cuidar, infelizmente. No nosso WhatsApp, boa tarde, Marcos, Suzy, não quero me identificar, mas é uma vergonha. Nós, moradores da Vila Olímpia em Ilhéus, estamos sem ônibus por causa de um buraco que se formou na cabeceira da ponte em Urucutuca, e os ônibus estão a tempo de virar. Nos ajudem. Cadê o secretário aí de obras, no caso, para cuidar dessa questão? Então, pessoal lá da Vila Olímpia reclamando. Também da Vila Olímpia, Temos aqui a Tuane mandando mensagem. Ela pede que a gente mande um alô para a sobrinha Mayele, que está completando 11 aninhos hoje. Parabéns, Mayele. Muita saúde e felicidades. Que Deus abençoe você.
Vida longa, próspera e feliz para Mayele, viu? Que está dando o seu 11º giro em torno do sol. Tudo de bom para quem faz aniversário hoje também. É. Bom, é aquela questão que a gente trouxe agora há pouco, né? Falando a questão lá da Vila Olímpio, né? Que durante o período de estiagem não fazem os reparos nas estradas. E aí, sim, quando chove, fica esse caos todo, as pessoas não podem, não conseguem pegar um ônibus, não conseguem fazer suas compras, verdade, né? Não conseguem ir sequer para o médico, porque não tem como trafegar nessas vias.
É verdade. Falando em médico, Suzy, o médico é encontrado morto em um hospital no interior da Bahia. Um médico que atuava no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas, cidade na região oeste da Bahia, foi encontrado morto dentro da unidade no último domingo. Ele foi identificado como Heitor Wagner Silva Oliveira e a suspeita inicial da polícia é que o óbito tenha sido causado por overdose medicamentosa. O órgão informou que o caso foi registrado na delegacia territorial da cidade, que realizou perícia no hospital e removeu o corpo do médico para o Instituto Médico Legal, IML, para ser necropsiado. A polícia investiga se a morte foi proposital ou ocorreu de maneira acidental. As informações estão no site G1.
Os nossos sentimentos aos familiares aí desse médico. 12:40. Lembrando que no Jornal do Meio-Dia de hoje tem a promoção da Zoom Casa Decor. Tá valendo um rolo de papel de parede nessa promoção da Gabriela FM em parceria com a Zoom Casa Decor. Você pode enviar sua mensagem pra gente com seu nome completo e número de telefone falando que você quer concorrer a esse papel de parede. As pessoas que já participaram, já ganharam aqui o papel de parede, infelizmente elas não podem participar mais, tá? Então, novas pessoas, você que acredita aí nas promoções da Gabi, pode continuar mandando sua mensagem pra gente, você que ainda não foi contemplado. Nome completo e número de telefone, valendo um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. O sorteio é daqui a pouquinho, no final do Jornal do Meio-Dia. Deixa eu anunciar daqui a pouco. Logo após o Jornal do Meio-Dia tem Carla Menezes trazendo Pagode Brasil, Toque Biz, Gabriela das 10 e Conexão 102,9. Quero parabenizar também a Eva. Ontem teve a Terça da Eva com um assunto bem importante, né? Trazendo o lançamento de um livro bem bacana, Marcos. O livro, inclusive, tá aqui em cima. Pega para mim, por favor. Pronto. É o livro As Novas Carreiras, Presente e Futuro. A Luana Farias foi a convidada de ontem da Terça com a Eva e fez o lançamento desse livro. Luana, sucesso para você. Parabéns, viu? Pela trajetória também. E parabéns pelo lançamento do livro As Novas Carreiras, Presente e Futuro. 5 pilares essenciais para reinventar sua profissão na nova economia. Um abraço, então, para Eva, para Luana e para Carla Menezes, que chega daqui a pouquinho para te fazer companhia na tarde da Rádio Gabriela FM. Mais informações para a gente ou mensagens no WhatsApp, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, Suzy, o Adevaldo Pedreiro diz que está ligado no Jornal do Meio Dia na Gabriela FM. Manda um abraço.
Um abraço, Adevaldo.
E no Dia do Amigo. E ele diz que vocês são fera no que faz.
Obrigada. Obrigado. A gente se esforça, né? Tem que se esforçar muito. Verdade. Muita gente mandando mensagens aqui, tanto pro meu WhatsApp, quanto pro WhatsApp da rádio, nas redes sociais aí da Gabriela FM, nas nossas redes sociais pessoais, tanto a minha quanto a de Marcos, quanto a de Coutinho, parabenizando, deixando aí um abraço do Dia do Amigo. Muito obrigada, gente. Em nome de nós aqui da Rádio Gabriela FM, a gente te agradece sempre pelo carinho e pela audiência, tá bem? Bom, roubos a bancos caem 77% no primeiro semestre aqui na Bahia. Bahia registrou uma redução de 77% dos roubos a bancos no primeiro semestre de 2022. Foram 7 ocorrências este ano, contra 31 ataques registrados no mesmo período de 2021. Em Salvador, a diminuição dos roubos a banco foi de 100%, já que não houve registro no primeiro semestre de 2022. No mesmo período do ano passado, aconteceram 8 ataques. Já a região metropolitana de Salvador fechou o período com uma queda de 75%, saindo de 4 casos em 2021 para uma ocorrência este ano. Fechando o balanço do primeiro semestre, o interior apresentou uma redução de 68%. Ao todo, foram 6 roubos a bancos em 2022 contra 19 casos no primeiro semestre do ano passado. Em nota, o secretário de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino, atribuiu esse índice ao trabalho das polícias e o apoio da Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN. Segundo a SSPBA, ações de inteligência da Polícia Civil, coordenadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, e ostensivas lideradas pelo Comando de Operações da PM, foram ampliadas. As informações são do site A Tarde. Então, roubos a bancos caem 77% no primeiro semestre aqui na Bahia. Boa informação, a gente espera que caia aí até 100%, né, Marcos?
Quiser, isso aí, Suzy. Olha, após falha de som, Amado Batista interrompe e abandona show na Bahia. Agora, 12h44. O cantor Amado Batista interrompeu o show que fazia em Venceslau Guimarães, no Baixo Sul da Bahia, após uma falha no som durante a apresentação na noite da última segunda-feira. O artista abandonou o palco depois da situação. O evento aconteceu na Praça Nair Lopes Jenkins, em comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política do município. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que o cantor diz: "Se vocês não arrumarem esse som, eu não volto, tá?" Em nota de repúdio pela atitude do cantor, a Prefeitura de Venceslau Guimarães disse que Amado Batista não concluiu o show para o qual foi contratado. Ao final do show, o cantor alegou problemas técnicos com seu retorno de palco, que impossibilitou a continuação da apresentação. De acordo com a Prefeitura, tudo que foi solicitado pela banda, incluindo o som, que normalmente é exigido pelas produções dos grandes artistas, foi atendido para garantir a qualidade do show. Ainda de acordo com a Prefeitura, não houve motivos para a atitude do cantor, porque o problema com o monitor de retorno estava em correção. A Prefeitura ainda achou importante frisar que Amado Batista abriu mão do trabalho de seu técnico de som oficial, uma vez que o mesmo não se encontrava na festa junto com os demais membros de sua equipe.
Pois é, que confusão, hein? É. Se a Prefeitura de Venceslau Guimarães disponibilizou um equipamento de qualidade e houve uma falha durante a apresentação, o mínimo aí que o Amado Batista deveria ter feito era aguardar, né, para conseguir solucionar esse problema. É claro que é preciso a gente analisar as cláusulas contratuais para eventos desse tipo, mas é extremamente frustrante, gente, é desrespeitoso mesmo com os fãs, com o público, abandonar o show como se o equipamento técnico fosse imune a falhas técnicas. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Eu acho que faltou a empatia do Amado Batista, já vista que a prefeitura se colocou à disposição, né, como o Marcos mesmo trouxe a informação, para resolver essa falha técnica. Nos últimos dias a gente tem visto aí muitas cenas lamentáveis por parte de grandes artistas do cenário musical brasileiro. A Joelma tratou mal um fã e esse fã aí viajou 13 horas para poder curtir o show. O Roberto Carlos mandou um outro fã calar a boca e agora o Amado Batista. E eu digo Amado Batista porque quando você abandona um show, você por extensão tá afetando o seu público. Eu entendo que o artista é um ser humano, o artista ele tem as suas limitações. Mas isso não justifica não, gente. Não justifica tratar mal os seus fãs, não. Se tá estressado, se tá cansado, tira um tempo aí pra descansar. Porque vários artistas, eles se dão, inclusive, esse tempo. Eles voltam revigorados. O que não pode é numa situação de desgaste, que eu acredito que seja já comum, você dar de ombros e agir dessa forma que o Amado Batista agiu lá na cidade de Venceslau Guimarães. Agora, 12h47, esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. A informação que você precisa na hora do almoço tem promoção para você. A Zoom Casa Decor liberou um rolo de papel de parede. Então, você que quer concorrer a esse rolo de papel de parede, manda sua mensagem para a gente com o seu nome completo e também o seu número de telefone, tá? E boa sorte, daqui a pouquinho eu tenho o resultado da nossa promoção. Esse rolo de parede vai ser sorteado aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos chamar o Coutinho?
Vamos lá.
Mais informações do setor policial com Coutinho Neto.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias do setor policial e você vai viajar comigo a partir de agora pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo Sul baiano, o corpo que foi encontrado na madrugada do último domingo próximo à ponte sobre o rio Itanhém, em um local conhecido como Prainha, às margens da BR-101, na chegada ao perímetro urbano da cidade de Teixeira de Freitas. Vocês se recordam que esse corpo ele foi localizado despido, mas nos exames de medicina legal realizados pelo Departamento de Polícia Técnica do município de Teixeira de Freitas, ficou comprovado que Juceli Martins dos Santos, de 37 anos de idade, ela morreu por traumatismo craniano e politraumatismo, possivelmente gravemente vítima de atropelamento. Apesar da constatação, a Polícia Civil não deu por encerrado o inquérito policial instaurado para investigar o caso. Trouxemos isso ontem como notícia aqui no seu JMB. Ainda no extremo sul baiano, um pescador, ele saiu para pescar e morreu afogado. Entenda como aconteceu. O afogamento aconteceu na fazenda de nome Paredes, que fica a cerca de 15 quilômetros de Itabatã, divisa com o povoado de Argolo, município de Nova Viçosa. De acordo com as informações, Valdinésio Gasparini da Silva, de 47 anos de idade, teria saído para uma pescaria no rio Mucuri, momento em que acabou se afogando. Ainda com vida e desesperado, o pescador gritava pelo nome de uma pessoa chamada Leno, que é morador da fazenda. Na sequência, o amigo foi procurá-lo, mas não o encontrou. Cerca de uma hora depois, Leno conseguiu encontrá-lo dentro do rio Mucuri, aproximadamente 3 metros de profundidade. Leno e Wallace conseguiram retirar a vítima para o leito do rio. Profissionais do SAMU atenderam a ocorrência, mas a vítima não tinha mais sinais vitais. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal para exames de medicina legal. Olha, em Feira de Santana, violência extrema. O comerciante Geovânio Carvalho Sena, 36 anos de idade, também conhecido como Gelson, ele foi executado a tiros por volta das 11 horas da manhã de ontem, no interior de seu estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo a polícia, Geovânio estava em sua loja especializada em som automotivo quando foi surpreendido por dois homens que chegaram à moto e deflagraram os tiros. O comerciante foi atingido na cabeça, tórax e pescoço. O delegado Luiz Filgueira presidiu o levantamento cadavérico e não deu mais detalhes. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, já iniciou as investigações para identificar os autores e principalmente a motivação do crime. O corpo de Geovânio foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica em Teixeira de Freitas. Salvador, capital de todos os baianos. Um homem foi encontrado morto em um trecho da Praia da Barra, local turístico em Salvador, na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha marcas de tiros. Segundo a polícia, a situação aconteceu na altura do farol da Barra. Agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados e estiveram no local. Conforme ainda a Polícia Militar, quando os policiais chegaram, já encontraram bombeiros militares na região. Os bombeiros tinham acabado de remover o corpo da água. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Salvador. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. De acordo com a polícia, a autoria e a motivação do crime serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios, Delegacia de Homicídios Atlântico, na capital baiana. Olha, nossa grande e querida Bahia. Extrema violência, 3 casos de feminicídio em Juazeiro, norte do estado. Em uma semana, 3 mulheres foram assassinadas lá em Juazeiro. A Polícia Civil investiga os casos, mas o delegado Tiago Pessoa informou que 2 crimes têm relação direta com o tráfico de drogas. A primeira mulher, ela foi morta no último dia 10 desse mês, no bairro Nova Esperança. A vítima foi identificada pelo prenome Luana e morava no bairro Quibé. Na sexta-feira, dia 15, a segunda mulher, conhecida pelo apelido de Nega, foi atingida por tiros na cabeça no bairro Novo Encontro. O terceiro terceiro caso foi registrado neste último domingo. A vítima se chamava Nice e foi encontrada morta em um terreno localizado entre o bairro Nova Esperança e o residencial Mairi, tudo isso lá em Juazeiro. Segundo ainda o delegado Thiago, dois dos crimes têm algum tipo de ligação com o tráfico, mas não especificou quais deles. Os crimes seguem em investigação. Portanto, Suzy, Marcos e você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual retornará amanhã, quinta-feira, se assim Deus permitir, com novas notícias de polícia. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Meio-dia e 53, meio-dia e 54, pulou digital. Obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Feliz dia do amigo para você. Um abraço para Carmen também, para todos aí na sua casa acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tá, meio-dia e 54, Marcos Bezerra traz mais informações pra gente. Daqui a pouquinho tem resultado da promoção do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Não é isso, Marcos?
Isso, Suzy. No noticiário nacional, melhor dizendo, beneficiários com NIS Final 2 recebem parcela nesta quarta-feira. Então, beneficiários do Auxílio Brasil recebem hoje a parcela de julho do auxílio. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos, Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De acordo com o melhor, de agosto a dezembro, o programa vai pagar benefício mínimo de R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. Informações do site A Tarde.
Pois é, então tá aí a informação. Os beneficiários com número de inscrição social NIS com final 3 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. Bom, mais informações. A Embaixada dos Estados Unidos afirmou em nota que as eleições brasileiras são exemplo para o mundo. Em nota publicada divulgada no dia de ontem, a assessoria de comunicação da Embaixada dos Estados Unidos afirmou à imprensa que as eleições brasileiras são exemplo a ser seguido por outros países. A nota afirma que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para nações no hemisfério e no mundo. Ainda eles acrescentam que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras e que o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e com altos níveis de participação dos eleitores. Para fechar, eles se disseram confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado e que os cidadãos e que as instituições brasileiras continuam a demonstrar o seu profundo compromisso com a democracia. Por fim, eles disseram que à medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia. Portanto, esse foi o teor da nota publicada e divulgada ontem pela Embaixada dos Estados Unidos. Essas informações são do site do TSE. Agora, meio-dia e 56, quer trazer o resultado das promoções, mensagens do WhatsApp. O que você quer fazer aí agora, Marcos?
Vamos dar mensagens no WhatsApp, Suzy. Vamos mandar um alô pra galera do posto Banco da Vitória, né?
Um abraço,
né?
Jackson.
Tá sempre
hoje
sintonizado aqui na Gabriela FM.
Jackson, olha, um abraço pra você. Me atendeu super bem hoje, viu? Um abraço pra você. Um bom trabalho pra todos aí no posto Banco da Vitória.
Colocaram essa locutora Mil, esse locutor Mil, Marcos Bezerra. Um abraço pra vocês. Mil é a audiência de vocês, né? Um abraço pra todos. E a gente segue com mais informações, Suzy. Olha, a partir de hoje, dia 20 de julho, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições de outubro estão autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Pela legislação eleitoral brasileira, os candidatos precisam estar filiados a um partido político. Mas, diante do grande número de filiados que pretendem concorrer, as legendas precisam realizar eleição interna para ocupar as vagas que estarão em disputa. Após as convenções, partidos e federações poderão registrar as candidaturas dos escolhidos na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. O registro dos candidatos a presidente da República e vice-presidente deverá ser feito no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Já os candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital deverão solicitar os registros nos Tribunais Regionais Eleitorais, TREs. A partir do dia 16 de agosto, os candidatos estão liberados para fazer propaganda eleitoral na internet e nas ruas. Até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno, está liberada a realização de caminhadas, carreatas com um carro de som, distribuição de material de campanha, comícios e compra de publicidade paga nos meios de comunicação. O segundo turno está marcado para 30 de outubro. Informações do site Agência Brasil, Suzy.
Perfeito, Marcos. Bom, vamos ao resultado da promoção. Você que mandou mensagem pra gente no 98829-1029, deixou seu nome completo, seu número de telefone, tá saindo aí um papel de parede da Zoom Casa Decor, um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Como é que a pessoa faz para pegar, Marcos?
É só levar, né, o documento de identificação com foto e vai lá na Zoom Casa Decor, ali na Rua Bento Berilo, antiga Rua da Linha, próximo à Receita Federal, e pega.
Você traz pra gente o nome da ganhadora? Já falei, já dedurei que
falou.
É uma ganhadora.
Uma ganhadora.
Uma sortuda, gente, que faturou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Olha, deixa eu procurar aqui. Ah, tá aqui. Fácil, fácil. Quem ganhou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor foi a Thaís Matos dos Santos Oliveira. Então, Thaís Matos dos Santos Oliveira, que a moradora do Iguape, em Ilhéus, faturou esse rolo de parede da Zoom Casa Decor.
Parabéns, Thaís Matos dos Santos Oliveira. Faz a fotinha, manda pra gente, tá? Quando instalar lá seu papel de parede. Eu acho que é o termo que usei, instalar, né? O seu papel de parede, instalar.
É,
manda foto também do ambiente, manda pra gente aí também, tá? E parabéns pra você. Bom, os nossos ouvintes que não ganharam, não fica tristinho, tristinha não, porque a Gabriela FM tem sempre as melhores promoções, então fica ligado, ligada, tá? Em toda a programação da Rádio Gabriela FM, participa das nossas promoções. O Jornal do Meio Dia, edição dessa quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, vai ficando por aqui. Teve um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Amanhã tem mais Jornal do Meio-Dia, claro, às 12 horas, ao meio-dia, aqui na Gabriela FM. Marcos e Coutinho, um abraço para vocês. Obrigada por essa companhia na edição de hoje.
Valeu, Suzy. Grande abraço para você. Bom descanso. Um abraço para você, ouvinte também, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.